Bom, agora falando de assuntos mais sérios, né? Hoje o tema do dia é energia e aviação. A aviação foi o início da agenda do governador, ainda lá no hotel em que ele está hospedado, se encontrou com a diretoria da Fraport e lá ele manifestou o interesse, ou reafirmou o interesse, na construção do aeroporto de Vila Oliva, que não depende do governo do estado, depende do governo federal, mas disse que gostaria que a Fraport estivesse nesse circuito, quando o governo fizer a concessão. E de parte do governo do estado, ele se compromete com a infraestrutura que precisa lá naquela área, como, por exemplo, as ligações asfálticas, né, com Caxias do Sul e com Gramado. A Fraport também tem interesse, obviamente, em aumentar os voos internacionais. É um interesse coincidente com o do governo, mas disseram os integrantes da diretoria que para isso é preciso aumentar o volume de passageiros, que está abaixo do esperado, ainda não voltou ao que se esperava depois da pandemia. E de lá, o governador veio aqui para a Nordex, que fica no subúrbio, digamos assim, de Hamburgo. E esse almoço em que nós estamos agora foi oferecido pela Nordex em um restaurante, o restaurante Blue Mare, que serve não só frutos do mar, mas também carnes de vários tipos aqui. Um almoço muito cordial, digamos assim, um clima bem, bem bom aqui. Mas aos negócios, que é o que interessa, o governo assinou um protocolo de intenções com a empresa Nordex, que está disposta a investir no Rio Grande do Sul, obviamente desde que os projetos de energia, que são muitos, né, de energia solar, aliás, de energia eólica, deslanchem no estado. Eu convidei o presidente do Sind Energia, que veio do Rio Grande... O presidente não, o diretor, a presidente... Presidente, a Daniela me mata aqui, Daniela Cardialcio, confundi o cargo, mas o Guilherme Sari, ele é diretor do Sind Energia, que é o sindicato que justamente reúne as empresas que trabalham com energias renováveis. E eu vou pedir que o Guilherme explique então para os nossos ouvintes o que significa esse protocolo de intenções assinado pelo governo do estado e do que dependem de que condições depende a realização desses investimentos. Boa tarde para nós aqui, né, Guilherme?
Boa tarde para nós, bom dia, né, para os telespectadores, para os ouvintes, na verdade, né, da rádio. E sim, na verdade, ele é um processo. A gente fala bastante a questão da cadeia da indústria de energia, que ela precisa acontecer, né? Os projetos, eles são projetos que são robustos, são projetos que envolvem milhares, quando não milhares de bilhões de reais de investimentos, né, para desenvolver projetos de energia. O Rio Grande do Sul, ele veio se capacitando ao longo desse tempo no desenvolvimento de projetos. Hoje a gente tem um número maduro de muitos projetos de energia eólica, mas a gente teve, na verdade, um desafio muito grande da questão das linhas de transmissão que nos seguraram na ideia da indústria de energia, né? Então, o fato de estar com a Nordex e falar com essa empresa alemã, praticamente de origem, né? Ela nasceu na Dinamarca, mas em seguida veio para a Alemanha, uma empresa alemã, que é uma fusão também, uma empresa espanhola, então uma empresa de grande volume aí de geração e fabricação de aerogeradores, né, que envolve toda a cadeia de aerogeradores da cadeia eólica. Ela é exatamente nesse sentido, de voltar, né, um olhar para o Rio Grande do Sul, avaliar os projetos que estão acontecendo, num primeiro momento, né, e a ideia do Memorando de Entendimentos, ter uma fábrica de concreto, de uma indústria de concreto, na verdade, das torres dos aerogeradores e, posteriormente, alguns outros passos. Então, tudo depende de um planejamento e de uma ordenação de projetos. Se a gente tiver uma escala realmente industrial que possa acontecer, outros segmentos dessa indústria gigante pode vir também.
Schuh & Stout, essa empresa, ela já tem investimentos no Brasil. Ela tem fábricas no Ceará e tem uma fábrica também na Bahia. Mas aqui no Rio Grande do Sul, falo como se eu estivesse com vocês no estúdio, a ideia é começar justamente pelas torres de concreto. Porque esses aerogeradores, eles tanto podem usar torres de concreto quanto torres de aço. E a torre de concreto é considerada hoje mais sustentável, ou que produz menos carbono. Então, é por isso que a ideia é que, no começo, seja instalada essa fábrica, provavelmente lá para a região da fronteira oeste, porque teria que aproveitar justamente os ventos, né, onde eles são mais fortes, para que deslanchem esses projetos de energia. E o memorando de entendimento, o que disseram os dirigentes da Nordex aqui, é que no Nordeste eles conseguem financiamento mais barato. O governador tem reclamado isso. No Nordeste eles têm aquele fundo constitucional que permite que eles tenham financiamento mais barato. Mas, ao mesmo tempo, também tem um financiamento federal que exige o uso intensivo de mão de obra local, que dificulta um pouco, porque no Rio Grande do Sul seria mais viável construir as torres no estado, mas importar os aerogeradores. E isso dificulta, né, Guilherme? Mas eu queria saber de ti, assim, de uma forma mais global. Se pegar todos os projetos que estão em fase de licenciamento, ou até já autorizados com licença prévia de instalação, qual é o volume desses investimentos para o estado?
Então, esse é um ponto importante, assim. O importante é ter volume e ter um planejamento. O estado tem hoje cerca de 17 mil megawatts de projetos já licenciados, ou com a licença prévia, ou já com a licença de instalação, que é pronto para construir. Tá? Isso a gente fala que é um número na ordem de um investimento, na ordem de 85 a 90 bilhões de reais, se vierem a ser feitos. Claro, a gente tem uma margem de conexão, né, hoje presente no estado, né, e esse é um ponto importante, de algo em torno de 8 giga, que liberaria metade desses projetos, né, e um dos nossos planejamentos é seguir, né, num planejamento de liberação de mais linhas de transmissão, né, ao longo desse tempo para viabilizar os demais. Mas isso, só esse número atual de 8 giga de margem, nos dá uma condição de fato de ter a fábrica de concreto e sim brigar por outras oportunidades de segmento. Acho que já liberaria aí uma condição de pelo menos 40 bilhões de investimentos para o estado ao longo desses próximos 5, 6 anos de atividade. Que a gente, quando fala 5, 6 anos, é a partir de 2026, né, quando começam a serem construídos os primeiros parques eólicos dessa nova geração, vamos dizer assim.
Muito obrigada, Guilherme Sari, diretor do Sim de Energia. Esses investimentos, naturalmente, eles não são de uma hora para outra, mas o Brasil está desde 2014 sem novos investimentos em energia eólica, justamente porque nesse momento não é competitivo, né? Tem os projetos executados, são os mais antigos, e nós temos vários no Rio Grande do Sul. Eu vou aproveitar, acho que hoje é dia de origens, para sugerir que as pessoas que vierem para a Europa visitem Hamburgo, porque eu estou apaixonada. Essa cidade é muito linda, é uma cidade agradável, muito verde, arborizada, tem um lago parecido com o nosso Guaíba, só com uma diferença gritante. Ele é muito limpo. Como de resto, a cidade toda é muito limpa, e eu acho que não tem como as pessoas não se encantarem com Hamburgo, show. Eu falo daqui de Hamburgo, na Alemanha, para Produto RS, qualidade também na Europa. A Fiergs atesta a origem. Steel, onde tem compromisso com o futuro, tem a força nas raízes da nossa cultura.